Entendendo a Reforma Política.
Desde as manifestações de junho do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff, do PT, tem levantado a bandeira de se realizar um plebiscito no país que sirva de sustento para a reforma política. A ideia era que o plebiscito ocorresse ainda no ano passado e já valesse para as eleições deste ano, mas foi vetada por muitos partidos da base aliada. Mesmo assim, a candidata ainda pretende fazer o plebiscito no segundo mandato, caso seja reeleita.
Sem uma reforma política profunda que modifique as práticas políticas no nosso país, não teremos condições de construir a sociedade do futuro que todos almejamos. Encaminhei ao Congresso Nacional uma proposta de consulta popular para que o povo brasileiro possa debater e participar ativamente da reforma política. Sempre estive convencida que sem a participação popular não teremos a reforma política que o Brasil exige.
Dilma, inclusive, mostrou apoio à iniciativa popular organizada dos dias 1º a 7 de setembro pela campanha Plebiscito Constituinte, que realizou uma votação popular em favor da formação de uma Assembleia Constituinte para votar a reforma política. Em seu programa de governo, porém, Dilma não cita quais aspectos da reforma são defendidos pela candidatura, devido a discordâncias entre os partidos que compõem sua base. Apesar disso, o PT é a favor de pontos como voto em lista fechada e o financiamento público de campanha. Principal adversária da presidenta nas pesquisas, Marina Silva, do PSB, também apoiou a causa do plebiscito constituinte. Ela ainda destaca em seu plano de governo questões pontuais como a mudança do sistema eleitoral na eleição de parlamentares e a unificação do calendário das eleições. Marina também pretende propor regras para mudar a distribuição de tempo entre os partidos na propaganda eleitoral do rádio e da televisão. Outro ponto bastante tocado pela candidata é o fim da reeleição para o executivo, com mandatos de 5 anos. Ela ainda afirma que, se eleita, não usará deste recurso.
Assumindo o compromisso publicamente de que terei um mandato de apenas 4 anos, para que o Brasil comece a estabelecer uma lógica de orientar a sua ação não com base em fazer aquilo que precisa para se reeleger, mas pensando no que é melhor para o Brasil.
Já o candidato do PSDB, Aécio Neves, dá pouco destaque à pauta no programa de governo. Porém, o senador mineiro já declarou que vai priorizar alguns pontos da reforma. Em seu site oficial, Aécio afirma que vai apresentar uma proposta logo no início do governo com mudanças no sistema eleitoral, no calendário das eleições e retomando os debates sobre a cláusula de barreira, que restringia o funcionamento de partidos que não alcançassem um determinado percentual de votos. A medida seria implantada nas eleições de 2006, mas acabou sendo declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Quero rediscutir a introdução da cláusula de desempenho. É algo complexo, polêmico, mas eu acho que é necessário. Segundo, voto distrital misto com lista partidária. Metade do parlamento eleito por distritos aproxima o parlamento da realidade das várias regiões brasileiras e metade das vagas pelas listas partidárias. 5 anos de mandato para todos os cargos sem reeleição. Coincidência de mandato para todos os cargos. 1 ano de eleição e 4 anos para trabalharmos pelo Brasil.
Eduardo Jorge dedica um capítulo inteiro do seu programa à reforma política. O candidato do PV pede o fim da remuneração para vereadores que passariam a viver apenas do salário da própria profissão. Com isso, se poderia aumentar a quantidade de vereadores em cada município. Eduardo ainda defende a volta da discussão sobre o parlamentarismo, além do voto distrital e do voto facultativo.
O retorno da discussão do parlamentarismo, porque a gente acha que o presidencialismo imperial amesquinha os partidos políticos, o voto distrital misto, para que as campanhas sejam campanhas austeras, baratas, próximas do povo, e não como hoje, que as campanhas são controladas por grandes corporações sindicais e empresariais. E o terceiro elemento, que é o voto facultativo, que é um voto para estimular o desejo da pessoa participar da administração do seu país. Essa é a reforma política.
A candidata Luciana Genro, do PSOL, coloca como ponto central da reforma política o financiamento de campanhas eleitorais. Ela afirma que o atual sistema tem tornado a política um grande negócio e defende a proibição da doação por empresas.
É um modo de fazer política transformando a política num balcão de negócios. As grandes empreiteiras, os grandes bancos, são os grandes financiadores dos partidos. Então, a política está permeada por essa relação espúria. E é por isso que nós defendemos a necessidade de uma reforma política que seria muito mais do que uma reforma. Uma transformação estrutural, não só nas regras eleitorais, mas rediscutir o conjunto do funcionamento das instituições do país.
O programa do pastor Everaldo, do PSC, propõe o fim do voto obrigatório, a impressão dos votos da urna eletrônica para facilitar a recontagem e a simplificação da burocracia para o registro de candidaturas e para prestação de contas. Além disso, ele também manifestou apoio ao plebiscito constituinte. Já os demais candidatos não abordam a reforma política em seus programas de governo. Repórter Levi Guimarães.